Boa noite, queridos. Graça, amor e paz, amém? Estava ali no meu cantinho ali, queridos. Eu não sei se eu sou muito sonhador, queridos, ou se eu viajo muito na maionese, igual os outros falam aí fora. Mas o pastor estava comentando aqui, queridos, que esse aí é o último culto aqui, né? Nesse lugar. E às vezes, queridos, eu sei que algumas pessoas vão ficar chateadas, mas eu tenho que falar isso. Às vezes a igreja perde a oportunidade de ser abençoada e de ser grata a Deus. Na minha visão, não é porque eu vou pregar, queridos, mas na minha visão esse lugar deveria estar lotado hoje. Na minha visão esse lugar deveria estar cheio de gente. Ah, pastor, está idolatrando o lugar? Não, queridos. Esse foi um local que Deus nos colocou, como o pastor falou, um lugar onde Deus nos abençoou, Deus prosperou, Deus salvou muitas almas. Quantos batismos nós não fizemos aqui, queridos? Então, na minha visão, queridos, a igreja perde a oportunidade de ser abençoada. O culto de manhã também devia ter muito mais gente. Eu estou falando daqueles que podem, queridos. Então, às vezes, a gente perde a oportunidade de ser grato a Deus por tudo que Ele fez, queridos. Ah, pastor, você está reclamando por causa da quantidade de gente? De jeito nenhum, queridos. Eu lamento pelas pessoas que não vieram. Eu sempre ouço falar em alguns cultos, quando tem pouca gente, o ministrante fala assim: só veio quem Deus quis. Você está enganado, queridos. Só veio quem quis. A gente tem que jogar esse jargão de lado, queridos. Ah, veio quem Deus mandou, quem Deus enviou. Quem não veio não era para ter vindo. Queridos, quando a gente pensa assim, a gente está puxando uma soberba para nós. Por quê? Você acha que Deus não queria que todo mundo estivesse aqui, queridos? Ou você pensa que Deus queria que só você viesse? Deus queria que todos viessem, que todos estariam aqui, queridos. Então a gente tem que parar com isso. Ah, veio 10 pessoas só no culto de jovens. Ah, veio quem Deus quis. Não, veio quem quis. Amém, queridos? Mas nem isso que eu vou pregar, não, queridos. O que eu vou pregar para vocês é uma palavra que Deus tem falado muito ao meu coração. E o tema dessa ministração, queridos: pessoas comuns podem andar com Deus. Pessoas comuns podem andar com Deus. Queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Gênesis, queridos, capítulo de número 5. Gênesis, capítulo de número 5. Verso 21, queridos. Achou aí, irmão? Amém? Você está aí, irmão? Dorme não, por misericórdia. É o último culto que você vai estar participando aqui. Presta atenção. Se eu ver dormindo aqui, eu dou a glória a Deus, hein? Gênesis capítulo 5, versículo 21. E diz assim a palavra de Deus, queridos: e viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não foi mais visto, porquanto Deus o tomou para si. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra. Te pedimos em nome de Jesus Cristo, papai, nesse finalzinho de tarde, começo de noite, que o Senhor venha falar a cada coração segundo o teu propósito, pai, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, pai. Que eu seja apenas o canal, o atalaia, o instrumento, papai, para glorificar o teu santo nome, porque só o Senhor é digno, pai. Fala esses corações que estão aqui nesse lugar, pai, e a cada coração que está no seu lar ouvindo essa palavra, e aqueles que vão ouvir depois dessa ministração, pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Deixa eu começar fazendo essa ministração, queridos, uma pergunta para você. Você anda com Deus, queridos? Você já andou com Deus? Você caminha com Deus, queridos? Qual é o nível da sua relação com Deus? Qual é o nível da sua intimidade com Deus, queridos? Muitos de nós vivem ou vivem uma rotina cristã dentro de um parâmetro de ir ao templo, voltar ao templo, tem uma vida regularmente bem organizada nesse sentido, queridos, mas não procura se aprofundar mais, ter uma relação mais íntima com Deus. Uma certa feita, Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15, diz assim: eu não vos chamarei mais de servos, mas eu vos chamarei de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu vos revelei, eu vos falei todos os segredos do meu Pai. Jesus está falando ali, queridos, de uma relação de intimidade, de uma relação de aproximação, de uma relação de comunhão pessoal. Às vezes, queridos, eu fico me questionando muito, eu fico me cobrando muito, e eu digo a mim mesmo: Senhor, eu não quero ser um pregador de um evangelho que eu não possa viver. Eu não quero ser um pregador, Senhor, de um evangelho que ele não possa ser praticado. Eu não quero ser um pregador de um evangelho utópico que não pode ser vivido. Aquela pregação, sabe, Dani, quando você está ouvindo, você ouve aquela pregação e você fala: não, pô, isso aí é para os camaradas da Bíblia, isso aí é para os personagens da Bíblia, é para aqueles camaradas que viveram debaixo de uma nuvem de encanto, isso aí não é para mim, isso aí não é vida real. Eu não quero ser um pregador assim, queridos. Eu não quero pregar a palavra de Deus e não poder viver essa palavra. Eu quero pregar a palavra e poder viver essa palavra. Quando eu estou falando aqui de relação íntima, quer dizer, eu quero ter intimidade com Deus. Eu não quero falar isso da boca para fora. Eu quero ter comunhão com Deus, comunhão pessoal com Deus. Nós lemos o texto, queridos, Enoque, ele não foi mais visto porque a relação dele com Deus era uma relação tão íntima, tão profunda, que Deus o tomou para si. E isso daí, queridos, às vezes a gente olha e a gente pensa: não, essa pregação do pastor não é para mim, é para esses personagens da Bíblia, é para aqueles camaradas que andavam debaixo da nuvem de Deus. Só que na verdade, queridos, o propósito do Evangelho de Jesus Cristo é que ele seja prático, mas que ele seja praticado. O Evangelho, a vida cristã, aquilo que a gente vive, a Bíblia Sagrada, não é uma novela, queridos. Eu não vou me cansar de falar isso, não é uma novela, não é uma utopia. A proposta de Deus em relação ao Evangelho, queridos, é que ele se transforme em um estilo de vida para você. O Evangelho tem que ser um estilo de vida para você, queridos. Livro de Gênesis, capítulo 5, queridos, é um daqueles capítulos da Bíblia que você quer pular ele sem ler, né, pastor? Você quer pular ele. Porque lá no capítulo 1 de Gênesis, o escritor, ele vai falar de toda a dinâmica da criação. Tem um roteiro. Capítulo 2 vai falar lá que quando Deus cria o homem, cria a mulher. Tem uma sequência. Capítulo 3 fala lá que quando o homem decaiu da graça e se afastou da presença de Deus. Capítulo 4 fala do nascimento de Caim e de Abel, fala do primeiro homicídio, mas quando chega no capítulo 5, começa a falar das gerações. Começa a falar: e fulano viveu tantos anos e gerou fulano. Depois que gerou fulano, viveu tantos anos. Então é uma leitura relativamente cansativa, que nos cansa, e parece que não é algo muito interessante. Mas o escritor do livro de Gênesis, Moisés, ele abre um parênteses nesse capítulo 5 para falar de Enoque, para contar a história de Enoque. E ele diz lá que Enoque, ele viveu 65 anos e gerou a Matusalém. E antes de ele começar a falar quem era Matusalém, ele diz assim: e Enoque andou com Deus. E ele começa a descrever quem era Enoque. Ele diz lá: depois que Enoque gerou a Matusalém, ele viveu ainda 300 anos e gerou filhos e filhas. Então o relato daquilo que nós lemos, querido, nos dá a entender que Enoque, durante esses 365 anos, ele andou com Deus. Antes de gerar Matusalém, ele andava com Deus. Depois que ele gerou Matusalém, ele continuou andando com Deus. Só que aí, o que o escritor fala? Depois que gerou Enoque, diz que chega um momento que Deus, ele percebeu tanta intimidade entre ele e Enoque, tanta comunhão pessoal, tanta coisa íntima, que Deus, eu imagino assim, que Deus olhou para Enoque e falou: Enoque, nossa relação é tão íntima, Nossa comunhão é ter um pessoal que você não pode ficar mais aí embaixo. Você não pode mais ficar no meio deles. Então, eu vou te tomar para mim. E o texto diz que não se viu mais Enoque. Enoque nunca mais foi visto. Por quê, pastor? Porquanto Deus o tomou para si. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela fala muito pouco de Enoque, queridos. Em todo o texto sagrado na Bíblia, salvo engano, a Bíblia cita Enoque por 4 vezes. Em todo o texto sagrado. Só que o interessante é que Enoque, ele aparece lá na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11. E se alguém perguntar o porquê de Enoque estar na galeria da fé, a respeito da nossa compreensão religiosa, a gente não vai ter uma resposta para isso, queridos. A gente não sabe por que Enoque está lá na galeria da fé. Por quê? Porque Enoque, queridos, ele não pregou nenhum sermão na Bíblia. Enoque, ele não curou nenhum paralítico. Enoque não abriu o mar vermelho. Enoque não fez nenhum morto ressuscitar. Então, por que de Enoque está lá, queridos, na galeria da fé? Pelo simples fato, queridos, de que ele andava com Deus. Pelo simples fato de que ele andava com Deus. E é interessante observar as escrituras sagradas, porque a gente pode ver o prazer que Deus tem de traçar uma linha de relacionamento com seus filhos. Porque Deus, ele traça uma linha de relacionamento comigo e com você, Dani. Independente se você faz algum milagre, que tipo de obra você faz. O que Deus quer é traçar uma linha de relacionamento íntimo comigo e com você. E para isso, queridos, a gente não precisa fazer nenhum milagre. Nós somos pessoas comuns. A linha de relacionamento que Deus traça comigo e com você, queridos, vai além de frequentar uma igreja. Vai além de frequentar uma reunião. E se nós observarmos em toda a Bíblia Sagrada, queridos, nós vamos perceber e observar que Enoque não é o único camarada que tinha esse nível de intimidade com Deus. Existem outros personagens. A Bíblia fala de Noé. Lá em Gênesis capítulo 6 diz que Noé andava com Deus. Diz que Noé, ele vivia no meio de uma geração corrupta, no meio da geração decaída, de uma geração que se transforma em padrão de decadência, a ponto do próprio Deus decidir no seu coração de exterminar toda aquela geração de Noé. Mas diz o texto lá que em meio àquele caos espiritual, em meio àquela tragédia, em meio àquela corrupção, em meio àquela coisa suja, diz que Deus achou graça em Noé. E diz que Noé andava com Deus. Aí você vai um pouco mais para frente, a Bíblia vai falar de Abraão. Quando Deus chama Abraão lá no meio da sua cidade, lá em Ur dos Caldeus, uma cidade idólatra, no meio de uma família idólatra. Diz que Deus chama Abraão quando ele ainda era Abrão. E diz que quando Abraão ouve o chamado de Deus, Abraão não pensa duas vezes. Abraão vai sem saber para onde ele ia. E aí a Bíblia diz lá em 2 Crônicas capítulo 20 versículo 7, diz lá que Deus começa a chamar Abraão de meu amigo. É uma relação íntima, muito pessoal, a ponto de Deus chamar Abraão de amigo também. De Moisés a Bíblia fala lá no capítulo 33, no versículo 11 de Êxodo, diz que Deus, ele falava face a face com Moisés. E face a face no texto ali, queridos, não é frente a frente igual estou aqui com vocês, não. Face a face no texto ali, no original, queridos, hebraico, é boca a boca. É como se fosse uma respiração boca a boca. Diz que Deus soprava dentro de Moisés aquilo que ele queria falar. Uma relação íntima, profunda, de intimidade, queridos. E aí surge uma pergunta que nós precisamos fazer, queridos. Qual é o seu nível de intimidade com Deus? Qual é a relação pessoal que você tem com Deus? Você já parou para analisar que os discípulos que andaram com Jesus durante 3 anos, 3 anos e meio mais ou menos, eles ainda não conheciam Jesus, queridos? Alguns deles, no dia da sua morte, ainda não conheciam Jesus. Os discípulos não conheciam Jesus, tanto é que 2 deles, no domingo da ressurreição, estavam andando com Jesus de Jerusalém até Emaús e não o reconheceram. Eles não sabiam que era Jesus. Jesus estava conversando com eles depois da ressurreição e eles não sabiam que era um Jesus. E olha que de Jerusalém até Emaús, queridos, é uma caminhada longa. Jesus conversou com esses camaradas durante muito tempo e eles não o reconheceram, eles não sabiam quem era. Quantas vezes, queridos, nós viemos para a igreja semanalmente, X vezes por semana, e pensamos que conhecemos a Deus, mas de fato nós não conhecemos a Deus. Nós vamos para a igreja mais pela prática de uma rotina religiosa do que buscar um investimento de relação íntima com Ele. Vamos mais para praticar algo que a gente vai tirar um peso da nossa consciência do que buscar intimidade com Deus, do que buscar comunhão pessoal com Deus. E aí eu repito o versículo 15 de João, capítulo 15. Já não vos chamo mais de servos, mas eu vos chamo de amigo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Davi, queridos, num cenário onde Saul era rei e Davi era apenas um desconhecido pastor de ovelhas, rejeitado pela própria família, diz que o Senhor declara assim: encontrei a Davi, achei a Davi, um homem segundo o meu coração. 1 Samuel capítulo 13, lá no versículo 22 a 24. Só que presta atenção, queridos, a expressão achei ali de Deus, a expressão encontrei, dá a ideia que Deus estava à procura. E por que Deus estava à procura, pastor? Porque não existia em abundância, porque não existiam muitos, porque não existia fartura. Aí você vai lá na frente, Dani, Jesus fala assim: eis que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores. Eis que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores. Então, queridos, se o Pai está à procura, é por quê? Porque não tem abundância, queridos. Porque no nosso meio não tem fartura. Porque no nosso meio não tem muitos que querem buscar intimidade com Deus. Porque no nosso meio não tem muitos que querem ter uma comunhão com eles, uma relação pessoal com eles. E a característica que define Davi para Deus, sabe qual é? É o alinhamento do coração de Davi com o coração do Senhor. E aí eu te pergunto: como está esse alinhamento no que diz respeito à minha vida e à tua vida com o Senhor? Como está esse alinhamento no que diz respeito à nossa caminhada com Jesus? Ou será que eu fiz da igreja um lugar do desencargo da minha consciência? Eu venho aqui porque eu tenho que cumprir uma regra, um protocolo. Eu venho aqui uma vez por semana, ou duas vezes por semana, para que minha consciência religiosa não fique me cobrando. E aí nós temos que tomar cuidado, por quê? Porque senão isso aí vai virar um ritual, queridos. Vai virar um dever, vai virar um protocolo. E se eu não vier aqui, a minha consciência vai ficar pesada e eu não vou ficar bem durante a semana. Mas entenda, queridos, isso aí não é caminhar com Deus. Isso aí não é andar na presença de Deus. Deus não quer manter um relacionamento conosco, queridos, de intimidade à distância. Deus não quer manter conosco, queridos, um relacionamento religioso. E principalmente Deus não quer manter conosco, queridos, um relacionamento de medo, no qual você o serve a Ele porque você tem medo que Ele te jogue no inferno. Não é esse tipo de relacionamento que Deus quer conosco, queridos. Deus quer conosco um relacionamento movido pelo amor, queridos, nutrido pela adoração e fortalecido pela comunhão. É esse o relacionamento que Deus quer comigo e com você. O texto diz lá: e Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Que relacionamento era esse, queridos? Dá para entrar na tua mente que tipo de relacionamento Deus que tinha com Enoque? É tipo assim: Enoque fazia tudo que Deus mandava, Enoque ia pelos caminhos que Deus apontava. A intimidade era tanta que Deus falou: não, Enoque, não dá para você ficar mais aí não, sobe aqui para cima. Você deseja isso para a sua vida, queridos? Você deseja ser arrebatado por Deus nesse sentido? Você quer ter relação íntima com Deus a esse ponto, queridos?
Tiago capítulo 4, versículo 8 diz lá: achegai-vos a Deus, que Ele se achegará a vós. Tiago está falando que, mesmo que Deus queira andar comigo, a iniciativa para andar com Deus tem que partir de mim, queridos. Tiago está falando: se você se achegar a Deus, Ele vai se achegar a você. Então, quando eu tomo a iniciativa, queridos, Deus, Ele abre o caminho. Deus, Ele sinaliza com a reciprocidade, queridos. Ele abre o caminho para que eu me achegue a Ele. Então, que Ele se achegue a Deus, para que Ele se achegue a ti. Agora, qual é a indagação que nós devemos fazer aqui? O que que eu devo fazer para andar com Deus, queridos? Quais são as decisões que eu devo tomar para andar com Deus? Quais são as renúncias que eu tenho que ter para andar com Deus, queridos? Porque a sensação que nós temos é que aqueles homens, ou esses homens da Bíblia, eles andavam com Deus, porque nós temos a sensação que esses camaradas, eles eram iluminados, eram resplandecentes. Mas não, queridos, eram homens comuns, assim como eu, assim como você. O problema nosso é que nós não conseguimos imaginar que uma pessoa comum aqui qualquer possa andar com Deus. É raro alguém apontar e falar assim: olha lá, anda com Deus. Isso é na nossa mente, queridos. Na nossa mente não entra que uma pessoa comum pode entrar com Deus. Mas hoje o Espírito Santo está mandando te dizer que pessoas comuns, igual eu e você, pode andar com Deus. Mas do que depende, pastor? O que é que eu tenho que fazer para ter essa relação, essa experiência de intimidade com Deus? Sabe, dando aquela relação de... aquela sensação de você estar deitado na cama e saber que Deus está do teu lado? Aquela sensação, pastor, que você está caminhando, que você está andando, e que de algum modo você sabe que Deus está te levando, Deus está te conduzindo? Sabe essa intimidade tão profunda? Na hora de tomar decisões, Deus, Ele vai te guiar nas suas decisões. Deus vai iluminar o teu caminho. Que por mais que as pessoas falem lá: a decisão que a camarada tomou parece louco. Não, queridos, é o destino. Você não decide mais o seu destino. Lucas capítulo 9, queridos, versículo 23, Jesus diz assim: quem quiser vir após mim. Quem quiser vir, quando? Após mim. Quem anda com Deus, queridos, escuta, quem anda com Deus não vai na frente. Nunca. Significa que se você quer andar com Deus, decide andar com Deus, você não decide mais o seu destino. Você não decide mais o ritmo da viagem. Você não decide a trajetória, o caminho. Se você anda com Ele, queridos, é Ele quem vai te guiar, é Ele que vai decidir a trajetória, é Ele que vai decidir o caminho. A nossa dificuldade em querer andar com Deus é que nós sempre queremos ser os senhores do nosso destino. E aí é que mora o problema. Porque para andar com Deus, queridos, o destino tem que ser decidido por Ele. Você tem que abrir mão desse direito. Você não, se você quer andar com Deus, queridos, você não tem mais o direito de decidir para onde você vai. Quando você se propõe a andar com Deus, queridos, sua vontade não conta mais. Ah, pastor, mas é esse caminho que me faz feliz. Não conta mais. Se você decidiu andar com Deus, queridos, o que conta são os caminhos de Deus, são as decisões de Deus. A nossa geração, ela tem dificuldade de andar com Deus, sabe por quê? Porque ela vive em busca daquilo que lhe agrada. A nossa geração vive em busca daquilo que lhe faz feliz. Mas para andar na presença de Deus e andar com Deus, queridos, você precisa buscar aquilo que agrada o coração de Deus e o propósito de Deus. É por isso que você nunca vai entender as decisões de uma pessoa que anda com Deus. Vou repetir, você nunca vai entender as decisões de uma pessoa que está andando com Deus. Porque para você parece loucura. Mas a Bíblia diz que Deus usa os pequenos e os loucos para confundir os sábios. Deuteronômio capítulo 29, versículo 19, Moisés diz assim: ninguém decida no seu coração dizendo, terei paz, ainda que eu ande segundo a minha própria vontade. Só que Deus diz assim: porque Deus não vai querer perdoar este homem. E aí, meu irmão, você pode vir para a igreja, você pode se converter, virar crente, você pode receber a palavra, você pode até ir para o céu, mas para andar com Deus, você tem que abrir mão da sua autonomia. A decisão do seu futuro, do seu caminho, da sua trajetória, é decidida por Deus. Não prevalece mais a vontade do teu coração. A vontade do teu coração não funciona mais. No livro do profeta Jeremias, queridos, não vou ler para a gente ganhar tempo, mas ali tem algumas informações do risco de nós andarmos segundo o nosso coração. Lá no capítulo 9, Deus está repreendendo o povo de Judá. E nessa repreensão que Deus faz ao povo de Judá, o Senhor declara assim: que aqueles que decidiram andar segundo o seu coração, chegaria um momento em que eles clamariam e Deus não os atenderia. Mas o que eu acho mais forte no livro do profeta Jeremias está lá no capítulo 16, queridos. O texto diz lá que o Senhor chama Jeremias e fala assim: Jeremias, você vai lá no mercado e me compra um cinto de couro. Depois você pega esse cinto de couro, Jeremias, e vai lá no rio. Sabe aquela parte molhada, a beirada do rio, aquela terra molhada? Jeremias, vai lá e enterra esse cinto. Jeremias foi lá no mercado, comprou um cinto e enterrou naquela terra molhada. Depois passou algum tempo, o Senhor chamou Jeremias e falou: Jeremias, agora você volta lá no rio e chama os anciãos de Judá e desenterra o cinto aos olhos deles, à vista deles. E Jeremias foi lá, levou os anciãos e desenterrou o cinto. E o cinto estava todo podre, chegava a desmanchar na mão do profeta. E ninguém estava entendendo nada. Aí Deus usa a boca do profeta Jeremias e fala assim: assim como esse cinto que se desfaz na mão do profeta, são vocês que decidiram andar segundo o próprio coração. Problema de andarmos segundo o nosso próprio coração, queridos. Eu conheço, queridos, eu, pastor Márcio, eu conheço alguns crentes que estão batendo cabeça, porque Deus deu uma direção e eles estão andando em outra direção. Crentes que estão desviados, que Deus falou, não sai, e eles saíram. Crente que Deus disse, não faça, e eles fizeram. Crente que Deus disse, faça, e eles não fizeram. E talvez eles ouçam essa palavra. Pessoas a quem Deus falou, vai por aqui, e eles foram por outro caminho. E estão batendo cabeça, queridos. E ficam se perguntando por que é que está tudo errado. Por que é que as coisas não estão dando certo? Por que tudo agora é tribulação? Porque quando você decide andar com Deus, queridos, você não manda mais em você. O seu destino é traçado por Deus. Não pela tua vontade, não pelos teus caminhos. Você tem que esquecer os teus caminhos e principalmente esquecer os teus caprichos. Quer ter relação de intimidade com Deus, queridos? Tem que andar conforme a vontade de Deus. É muito normal, queridos, alguém te ligar e você falar assim: o que que manda? O que que ordena? E na verdade a gente não manda nada, queridos. Na verdade a gente não ordena nada. Porque a experiência de andar com Deus vai revelar que você vai fazer coisa que você não gostaria de fazer. Você vai para lugares onde você não gostaria de ir. Porque no momento que você decide andar com Deus, queridos, o teu propósito é derretido pelo propósito de Deus. Tem um momento na relação entre Abraão e Ló, queridos, que Abraão chega para Ló e fala assim: Ló, decide para onde você quer ir. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas se você for para a direita, Ló, eu vou para a esquerda. Só que a tradição diz, queridos, que Abraão, ele teria todo o direito de decidir ele para onde ir. Porque afinal de contas, Abraão era o patriarca. Abraão era o líder. Ele podia muito bem chegar para lá e falar: Ló, eu vou para a direita, você vai para a esquerda e acabou, porque quem manda aqui sou eu. Eu sou o patriarca. Eu sou o líder. Mas Abraão não faz isso, queridos. Abraão deixa a escolha na mão de Ló. Por quê, pastor? Porque quem tem propósito de Deus, queridos, não escolhe seu destino. Quem tem propósito de Deus fica aguardando a bússola de Deus, fica esperando Deus dar a direção. Quem não tem propósito, queridos, que escolha e siga o caminho. Mas quem tem propósito aguarda a direção de Deus. Então, quando eu decido andar com Deus, queridos, eu abro mão do direito de decidir o meu caminho. Abra mão, queridos, de decidir o seu destino e põe essa vontade nas mãos de Deus. Segundo, queridos, quem anda com Deus tem luz para o caminho. Nem sempre, queridos, nem sempre Deus vai iluminar a sua estrada inteira. Quando você anda com Deus, queridos, Ele ilumina o teu próximo passo. Com um detalhe: Ele apaga a luz de trás. Por quê, pastor? Porque quem anda com Deus não tem a escolha de voltar para trás. Então, quando você anda com Deus, Ele vai iluminar o seu próximo passo, queridos. 1 João capítulo 1, versículo 7 diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quem anda com Deus tem luz para o teu caminho, queridos. Isaías capítulo 2, versículo 5, o profeta diz assim: vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Pastor, eu preciso tomar uma decisão e não sei qual decisão eu tenho que tomar. Fique tranquilo, queridos. Na hora de tomar a decisão, a luz acende. Suas decisões, cada luta, cada batalha, cada decisão a ser tomada vai ser iluminada por Deus. Se você andar com Ele, Ele vai iluminar cada passo que você der, queridos. Deus vai iluminar. Efésios capítulo 5, versículo 14 diz assim: desperta, ó tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. A sua luz vai iluminar sobre a sua vida, queridos. Já aconteceu de você, o povo parava, e se aquela nuvem ficasse parada um dia, Israel ficava parado um dia. Se aquela nuvem ficasse parada sobre a Arca da Aliança durante uma semana, Israel ficava parado uma semana. Se ficasse um mês, era um mês parado. Se ficasse um ano, Israel não marchava, ficava parado esperando o sinal de Deus. Quando a nuvem levantava, diz que Israel levantava acampamento e marchava. Deus, Ele dá sinais, queridos. Tem momentos que Deus vai falar para você: para. A gente pensa que não, sabe por quê? Sabe por quê, pastor? Porque colocaram na nossa cabeça a ideia de que você tem vida secular e vida cristã. Irmão, olha aqui para mim, por misericórdia. Você não tem vida secular, servo. Você é cristão, você é crente, você é servo de Deus. Tudo que eu e você fazemos está ligado ao propósito de Deus para as nossas vidas. Ou você é crente aqui ou lá fora você não é. Lá fora você é secular, lá fora você é crente também, irmão. Lá fora você também é cristão. Não tem essa conversa: eu tenho vida secular e vida cristã. Não tem, você é crente. Você aceitou Jesus, você levantou a mão, você é cristão. Então Deus vai abençoar todas as suas áreas, seja aqui na igreja, seja lá no seu emprego, onde você também tem que ser cristão. Deus vai iluminar todos os seus caminhos, todas as áreas da sua vida. Ou você é cristão em uma área e em outra não. Nós somos cristãos, queridos. Não tem esse negócio de vida secular, não. Você é servo de Deus. No momento em que você coloca Deus no comando da sua vida, que você quer andar com Ele, não é o teu reloginho que funciona com o relógio de Deus. O relógio de Deus, queridos, prevalece. Funciona o relógio de Deus. E a pergunta que eu faço para você: você teria coragem de colocar tudo nas mãos de Deus para Ele decidir? Porque tem gente que não. Tem gente que não, queridos. Por quê, pastor? Tem gente que pensa assim: ah, vai que eu coloco nas mãos de Deus e eu estou querendo e Deus não. Vai que eu quero ir para um lugar e Deus não quer que eu vá. Tem coragem, queridos? Mas se você andar com Deus, queridos, Se você pretende ter relação íntima com Ele, Ele vai iluminar todos os seus caminhos. Com um detalhe, não se esqueça, a luz de trás Ele sempre vai apagar. Então avança na luz de Deus e tenha intimidade com Ele, queridos. Terceiro, queridos, uma pessoa que anda com Deus precisa cultivar uma vida de santificação. A santidade, queridos, é um estado. A santificação é um estágio. Santificação é um processo, queridos. Você vai sendo treinado, tratado, trabalhado por Deus. 2 Coríntios capítulo 7, Paulo diz assim: nós devemos aperfeiçoar nossa santificação no temor do Senhor. Então, se é para aperfeiçoar, queridos, significa que esse negócio aqui é processual. Não acontece da noite para o dia. Aquele camarada, aquela mulher que está vivendo um processo de santificação, queridos, não é obra terminada. Está vivendo um processo. Significa, pastor, significa aqueles que ninguém aqui dorme cão e amanhece anjo. É um processo. Só que na medida em que eu vou andando com Deus, a santidade de Deus produz em mim santificação. Na medida que eu vou andando com Deus, queridos, a santidade dele vai moldando o meu caráter, vai me lapidando. Na medida que eu vou andando com Deus, queridos, a presença de Deus vai denunciar os meus pecados. Quando eu estou andando com Deus, queridos, a presença de Deus denuncia as minhas imperfeições, denuncia os meus erros. Olha a Bíblia, queridos, capítulo 6 do profeta Isaías. 6 asas, que com duas cobriam seus rostos, duas cobriam os pés, e com duas eles voavam. E eles diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a casa está abertos. Mas repara nesse texto, queridos, em nenhum momento Deus diz para Isaías: confessa os teus pecados. Em nenhum momento Deus aponta o dedo para Isaías e fala: você é um miserável pecador. Em nenhum momento Deus fala que Isaías é pecador, pastor. O que acontece aqui? É que a presença de Deus, queridos, revela a nossa humanidade. A grandeza de Deus revela a nossa pequenez. A santidade de Deus revela a nossa, o quanto nós somos pecadores. Então é impossível você entrar na presença de Deus, queridos, e não querer mudança o tempo inteiro. Impossível, queridos. É impossível você estar na presença de Deus e não querer mudar, não querer ser santo. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, o profeta diz lá: em todo tempo sejam alvas as suas vestes, e que jamais falte óleo sobre a sua cabeça. O interessante na Bíblia é que vestes brancas sempre fala de atos de justiça. Atos de justiça. Vestes brancas não está relacionado apenas como santificação, como sendo separação, queridos. Está também relacionado como atos de justiça. O que essa santificação gera? O que o fruto dessa santificação gera? Se eu andar com Deus, queridos, eu tenho que aceitar que Ele vai querer tirar de mim os carrapichos, sabe? Tirar de mim aqueles espinhos, sabe? Tirar de mim, tornar os crudes que tanto faz de mim uma pessoa ruim. Aí Apocalipse capítulo 3, lá no versículo 18, diz assim: aconselho-te que de mim compre ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, Dani, para que não se manifeste a vergonha da sua nudez. Queridos, não dá para andar com Deus e piorar. Não dá para andar com Deus e ser pior. Não dá para andar com Deus e se estragar ainda mais. Se você anda com Deus, você tem que melhorar, queridos. Dia após dia, buscar intimidade com Ele. Ele vai tratar você. Ele vai trabalhar em você. Ele vai desenvolver em você uma vontade de ter uma vida melhor. Vai desenvolver em você uma paixão por uma vida melhor. Isso aqui é tão extraordinário, queridos, que lá em 1 ou 2 Samuel capítulo 2, versículo 9, diz que Deus, Ele guarda os pés dos seus santos. Ele guarda a nossa trajetória, Ele guarda o nosso caminho. Lá em João capítulo 15, queridos, verso 1, 2 e 3, diz assim, Jesus dizendo, Jesus fala assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Aí Ele diz lá: todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele corta, mas aquele ramo que dá fruto, Ele limpa, para que dê mais fruto ainda. E no versículo 3 ele fala assim: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Presta atenção nesse texto, queridos. Aquele que não está dando fruto, Jesus, Ele nem limpa, pastor. Jesus, você não vai ficar dando fruto sujo, não, queridos. De vez em quando Deus vai dar uma podada. Pastor, eu estou fazendo a obra de Deus, mas Deus vai te podar. Você não pode ficar dando fruto sujo. Por quê, pastor? Para que você dê mais fruto ainda. Porque se sujo, tendo que lidar com as parasitas, tendo que lidar com a sujeira, você está dando fruto, imagina se você estiver limpo. E aí a gente não compreende na igreja, de vez em quando, e nós julgamos, sim, porque tem gente na igreja fazendo a obra de Deus, dando fruto, trabalhando, fazendo muita coisa, e o camarada está passando na prova, e o camarada está passando pela dificuldade, e ninguém julga. A pessoa fala: ela está em pecado, está assim porque está pecando, porque fez coisa errada. Mas tem gente dando fruto que precisa ser limpa. Para quê, pastor? Para dar mais fruto ainda. E a gente não entende, a gente julga, Dani. Porque agora ninguém pode passar pela prova, porque se passar pela prova é porque está no pecado. Se passar pela prova é porque está fazendo coisa errada. E nem sempre é assim. De vez em quando Deus precisa limpar, podar. É que o Espírito Santo, gente, Ele conhece o nosso dia a dia. O Espírito Santo vai lá pela palavra e provoca, e cutuca. Para quê? Para que o pastor fale e ele arranque o cascão da pereba, arranque o cascão da ferida e coloca lá metiolate. Não esse metiolate Nutella de hoje, não. Metiolate antigamente, aquele que ardia. Porque a cura dói, queridos. A cura dói, mas deixa eu te dizer, a enfermidade ela mata. Então é melhor você passar pelo processo da cura e doer, do que você morrer por causa da enfermidade. E o Senhor quer te curar pela palavra, Ele quer te limpar pela palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. João 17, 17 diz lá: santifica o Senhor na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Então, toda santificação, toda santidade vai passar pelo processo da palavra. É através da palavra. Você vai se santificar, você vai ser limpo pela palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus é a verdade. E vou te dizer mais, queridos. Por que que Satanás ama pregadores que não falam Bíblia? Por que que Satanás ama pregadores que não pregam a Bíblia? Que fica inventando historinha para agradar o povo. Efésios capítulo 5, versículo 25 e 26, Paulo diz assim: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para o quê? Para a santificar, pela lavagem da água, pela palavra. Pregadores que não pregam a palavra de Deus agrada o diabo, queridos. Pregadores que não pregam a palavra de Deus agradam o capeta, porque fica dando pipoquinha espiritual para o povo, fica dando guaraná para o povo, vai até saciar a fome, mas não dá nutriente, queridos, não dá sustância, não fortalece. A palavra não, queridos, a palavra incomoda, a palavra perturba, a palavra constrange, a palavra às vezes ofende, irmãos, mas a palavra ela gera mudança, arrependimento, santificação e cura a nossa alma. santificai-vos na palavra, a tua palavra é a verdade. Então quem anda com Deus vai cultivar uma vida de santificação, uma vida de santidade, movida pela palavra, palavra de amor, de exortação, de confrontação, mas sempre pela palavra de Deus. Escuta o que eu vou te dizer, queridos. Quando você anda com Deus, tem coisas que Deus cobra de você. Só que isso que Deus cobra de você não é para virar doutrina para os outros. Isso se chama código de relacionamento, queridos. Isso é só entre você e Deus. Isso é o que eu quero que você preste muita atenção. Vou repetir, queridos. Quando você anda com Deus, tem coisas que Deus cobra de você, não dos outros. E isso que Deus cobra de você não é para virar doutrina para os outros. Isso é um relacionamento, é um código só entre você e Deus. Deixa eu clarear sua mente. Tipo assim, o Sandro pode, o pastor pode, mas você não pode, né? E isso é só entre você e Deus. Ah, pastor, Deus não faz acepção de pessoas. Isso não é acepção de pessoas, criatura. Isso aí é um código de relacionamento com Deus. Você está andando comigo, Dani? Tô. Então eu quero um sinal do nosso relacionamento. Eu quero um código da nossa intimidade, Dani. E isso é só entre você e Deus. Não é para você fazer disso doutrina para a vida de seu ninguém. Em quantas casas, que eu vou te dar um exemplo, em quantas casas em Jericó Deus pediu para colocar somente o cordão de escarlate? Em quantas casas, queridos? Só uma. Na onde, pastora? Na de Raabe. Por quê? O pacto com Deus em Jericó era somente com Raabe. Em quantas casas lá em Israel Deus mandou colocar o sangue na verga da porta? Somente na casa dos hebreus. Por quê? Porque o pacto de Deus era somente com os filhos de Abraão. Em Israel, queridos, quem era o único camarada que podia ter a cabeleira crescida e não podia cortar nos dias de Sansão? Somente Sansão, Dani. Porque era o código de relacionamento. Aquilo não virou doutrina em Israel, queridos. Aquilo foi um sinal da comunhão, da intimidade entre Sansão e Deus. São códigos de relacionamento, queridos. Tem coisas que você vai fazer que o Espírito Santo vai de alguma forma te falar: não faça. E isso é só você, entre você e Deus. Não é para virar doutrina. Não transforme isso em regra, queridos. Porque isso é um código da tua relação com Deus. Quer ver só? Quantas pessoas aqui foi fazer algo que não era pecado, mas de repente travou. De repente olhou, não é pecado, mas se eu fizer eu vou me sentir mal. Já não aconteceu isso com você? E não é pecado. Gente, tem coisas que vocês fazem aí que se eu for fazer eu me sinto mal, mas não é pecado. Mas se eu for fazer me trava, me paralisa. E eu não julgo quem faz, porque eu sei que não é pecado. Mas isso é um código que Deus está me falando: não faça. E eu não posso fazer. E a dica que eu dou para você: começa a prestar atenção nesses detalhes, que Deus vai falar muito mais com você do que você imagina. Começa a olhar esse tipo de coisa. Tem gente que reclama que Deus não fala com ele, mas começa a prestar atenção nessas coisas, que são códigos, queridos, entre você e Deus. Você quer ver Deus falar com você? É dessa maneira. E Deus não está longe, queridos. Deus está mais perto do que você imagina. Deus está tão perto, queridos, mas tão perto que você nem sabe, você nem imagina que Ele está aí do teu lado. Esse é o problema. A nossa relação de intimidade com Deus é uma relação muito distante. Parece que a gente não tem fé, parece que a gente não confia que Deus está aqui do nosso lado. E mais, que Ele está aqui dentro de nós através do Espírito Santo. Vou pedir perdão para vocês, queridos. Essa ministração vai demorar mais um pouquinho. Amém? É o último culto aqui, queridos. Mas eu tenho que passar isso para você. quarto lugar, queridos, quem anda com Deus é discípulo de Cristo. E aqui eu estou falando de algo específico, queridos. Jesus abriu uma escola, e não foi uma escola teológica. Dani, não foi uma escola para grandes pensadores. A escola que Jesus abriu, nessa escola só tinha uma disciplina. Qual, pastor? A humildade. A escola que Jesus abriu só tinha uma disciplina, a humildade. Ele diz assim, num dos textos de Jesus: aprendei de mim. E aprender de mim é mais do que aprender comigo. Porque quem aprende com, senta numa sala e assiste a aula. Mas quem aprende de, repete, imita, reproduz, replica. Quem aprende de, faz igual. Quem aprende de, faz igualzinho ele fez. Quem anda com Deus, queridos, não consegue ser exaltado. Quem anda com Deus não consegue ser arrogante. Quem anda com Deus não consegue olhar as pessoas de cima para baixo, pensando que elas são menores, pensando que elas são menos importantes. Quem anda com Deus não trata pessoas como os escravos. Quem anda com Deus não deixa o orgulho e a soberba te dominar. Porque quem anda com Deus aprende a ser humilde. Porque é impossível você andar com um grande e se sentir grande. Quem anda com Deus aprende a ser humilde, queridos. Um dia chamaram um pastor para orar, no final de um congresso, porque o congresso estava acabando. E esse pastor, ele já era de idade, só que ele era o presidente daquela igreja. E quando foram chamar aquele pastor, disseram assim: agora vamos chamar o grande pastor fulano de tal para encerrar o congresso. E disse que esse pastor, ele permaneceu do mesmo jeito que ele estava, queridos, sentado na sua cadeirinha. E as pessoas, pensando que aquele pastor, por ter a idade avançada, não tinha ouvido, foram lá perto dele e disseram assim: pastor, é o senhor que vai orar para encerrar o congresso. O pastor se levantou, foi em direção ao microfone e disse bem assim: aquele que for grande, que ore. E voltou para o seu lugar e sentou, queridos. Nessa minha caminhada com Deus, queridos, eu conheço muitas pessoas que são servos de Deus. Eu não estou falando no nosso meio, queridos. Eu conheço muitas pessoas onde eu morei, lá em Carapicuíba, queridos, que são servos de Deus, que não são orgulhosos, que não são jactanciosos, que não são soberbos, queridos, e não são pastores, queridos. São servos de Deus simples. E que, quem quer andar com Deus, queridos? Quando você anda com Deus, Jesus, ele te ensina princípios de humildade. Jesus, ele te ensina princípios de humildade, queridos. Miqueias capítulo 6, versículo 8, o profeta diz lá assim: o que é que Deus requer de vós, senão que andeis em humildade e que pratiqueis a justiça? Filipenses capítulo 2, versículo 3, o apóstolo Paulo diz lá assim: ninguém considere maior, mas cada um considere o seu próximo superior a si mesmo. Aí o texto segue lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz assim: de maneira que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas anulou-se, aniquilou-se a si mesmo, tendo a forma de homem. Jesus, queridos, deixou a forma de Deus para ter forma de homem. E hoje o negócio está ao contrário, queridos. Os homens querem ter forma de Deus. Políticos querem ter a forma de Deus. Pastores querem ter a forma de Deus. Artistas querem a forma de Deus. Hoje está ao contrário, o ser humano quer ser Deus. Nós queremos ser maiores. Mas entenda, queridos, a marca de uma pessoa que anda de Deus, a maior marca de uma pessoa que anda com Deus, é a marca daquela pessoa que se humilha a si mesmo e que não quer ser grande. A maior marca que define, queridos, o servo de Deus, que anda com Deus, é humilhar-se a si mesmo e não se sentir grande. E a grandeza de Deus nos ensina isso. Parar de olhar para as pessoas como se elas fossem menores, como se elas fossem menos importantes ou sem importância. Andar com Deus vai nos ensinar essas verdades, queridos. Quando você anda com Deus, você reconhece essas verdades. Quantas vezes nós louvamos aqui, queridos, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, que eu me constrange com a sua glória e com o seu amor. Infinita humildade, servos de todos os irmãos. Quantas vezes nós louvamos aqui? Não importa, queridos, o quão grande você pareça para os outros, uma dor de barriga, uma diarreia no trânsito de Alphaville estraga você inteirinho. Não importa o quão rico, o quanto de dinheiro que você tem, queridos, uma dor de dente te trava. Vou chutar o balde, não importa o quão lindo ou quão linda você é, se você morrer hoje, amanhã ninguém aguenta o teu cheiro. Temos que descer do salto. Temos que sermos menores. Temos que nos humilhar. Por quê, pastor? Porque Deus exalta os humilhados, mas aquele que se exalta, Deus humilha. Se você quer andar com Deus, que seja humilde. Para eu fechar, queridos, vou pular uns itens, que senão vai ser muito grande, queridos. Vou falar só mais um, queridos. Quem anda com Deus é dominado pelo Espírito Santo. Quem anda com Deus é dominado pelo Espírito Santo. E ser dominado pelo Espírito Santo significa que você não se governa mais, queridos. Você não vai mais para onde você quer. Você não toma a direção que você quer. Se você é dominado pelo Espírito Santo, não, queridos. Lembra da visão do profeta Ezequiel? Ezequiel capítulo 47. O anjo chega para Ezequiel, diz que ele mede 1000 côvados, mais ou menos 500 metros. E fala para Ezequiel: Ezequiel, vem. Aí Ezequiel diz: eu entrei. E as águas me deram tornozeiros. E o anjo mediu mais 1000 côvados. Disse para Ezequiel de novo: Ezequiel, vem. E Ezequiel foi. E Ezequiel disse: e as águas me deram nos joelhos. E ele disse que o anjo mediu mais 1000 côvados. E disse para Ezequiel: Ezequiel, vem de novo, Ezequiel. E Ezequiel foi. E Ezequiel diz assim: quando eu entrei, as águas me deram nos lombos, mais ou menos no meio das costas. E até aqui você ainda tem força para decidir o seu destino. Mas aí o anjo mediu mais 1000 côvados. E disse para Ezequiel: Ezequiel, Ezequiel, vem. Ezequiel olhou e fez assim: eu não pude mais ir. Porque eram águas que não dava para se atravessar andando. Mas eram águas para se atravessar nadando. Mas aí Ezequiel diz: mas ele veio, o Espírito Santo veio, e me tomou pela mão, e me levou, e me tornou a trazer de volta, e me fez conhecer as duas margens do rio. Então, quando você é dominado pelo Espírito Santo, queridos, não é mais você que vai, é o Espírito Santo que te leva, é o Espírito Santo que te conduz. E a igreja, queridos, está cheia de pessoas que têm o Espírito Santo, mas não há muitas, não há muitas que são dominadas por Ele. Existem níveis de relação com o Espírito Santo, queridos, e isso é bíblico. Tem pessoas que têm o Espírito Santo, tem pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, tem pessoas que são cheias do Espírito Santo, e tem outras que são dominadas pelo Espírito Santo. Todos esses são níveis distintos, níveis diferentes de relacionamento com o Espírito Santo. Por exemplo, você aceitou Jesus? Aceitei, pastor. Então você tem o Espírito Santo. Só que aí você pede para o Senhor te dar capacitação, te dar entendimento. E aí você é batizado com o Espírito Santo. E agora você tem poder para orar e para impor as mãos. Só que você, você é uma pessoa que não quer só ser batizado com o Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo. E quando você é cheio do Espírito Santo, essa presença cheia do Espírito Santo vai fazer com que você dê frutos do Espírito Santo. Só que o domínio pelo Espírito Santo, quando você é dominado, vai revelar para nós, pastor, que você não decide mais para onde você vai. Não decide mais o teu caminho. Porque tem coisas que você vai fazer, o Espírito Santo vai falar não, e você simplesmente não teima. Você não faz. Espírito Santo é a pessoa sensível da divindade. E ele habitou entre nós, mas ele não habitou em nós, pastor. De maneira que se alguém pecasse na frente de Jesus, não estava afrontando Jesus. Mas o Espírito Santo, ele veio. E ele habitou no meu corpo e no teu corpo, Senhor. De maneira que aquilo que eu faço e que você faz está diretamente relacionado com a presença do Espírito Santo. E se nós entendermos a presença do Espírito Santo em nós, queridos, nós vamos abandonar aquela ideia de que o Espírito Santo é uma força, de que o Espírito Santo é uma luz, de que o Espírito Santo é uma força. E aí nós vamos entender que nós somos uma casa. A casa estava cheia de cama bagunçada, de prostituição. A casa estava cheia de tigelinha com pó de cocaína. Mas o Espírito Santo chegou como alguém que faz faxina e foi limpando. E foi limpando cômodo por cômodo. E foi tirando a sujeira. E foi limpando tudo. E aí somente quando a casa estava limpa, ele entrou e fez morada. E quando ele fez morada, ele colocou uma plaquinha lá. Templo do Deus vivo. Presença de Deus, você vai embora. E aí aquele demônio que te oprimia, sabe, pastor, aquele demônio que sujava a casa, ele volta. Só que a Bíblia diz que quando ele volta, sabe o que ele faz? Ele traz com ele 7. E quando ele olhava para ele mesmo, ele falava: peraí, esse aí não sou eu não, aquele ali não é eu, eu não sou assim. E aí quando ele cai em si, pastor, ele fala: eu vou voltar para a casa do pai. E quando ele volta para a casa do pai, diz que o pai abraça ele. Aí o Espírito Santo vai lá de novo. Aí o Espírito Santo vai lá de novo. Ele bate na porta da casinha lá. Quando ele abre a porta, ele fala assim para os invasores: cai fora. Esse lugar aí tem dono. Esse lugar aí é meu. E aí o Espírito Santo vai lá e limpa tudo de novo. Lugar por lugar, sujeira por sujeira, pecado por pecado. E aí ele faz morada de novo. E o Espírito Santo diz: esse lugar está dominado pela minha presença. Seja dominado pelo Espírito Santo. E ande com Deus. Amém. Essa é a palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, queridos.